estás? En esta clase vamos a seguir hablando de los tipos diferentes de condición en español. Na aula passada a gente viu que a gente tem três formas de estabelecer uma condição real, alguma coisa que realmente pode acontecer, uma condição que é pouco provável, que realmente a gente acha que não vai acontecer, que é mais provável que não aconteça, e a gente tem aquela condição que é impossível, que ela é irreal, que ela realmente não tem mais como mudar, porque é uma coisa que ficou lá para trás, lá no passado. Então, a gente não tem mais como interferir naquilo, ela já não pode mais acontecer, ela já não pode mais mudar. E aí, na aula passada, a gente viu bastante as frases que falam sobre essa condição real e algumas frases que falam de uma condição provável. Nessa aula, a gente vai continuar vendo outras frases que falam dessa condição provável e que pode não acontecer, e a gente vai ver também as condições impossíveis. Então, vamos para as nossas frases. La frase número 13 es: me encanta la carne, pero se me hiciera vegana, no me acercaría a la charcutería. Me encanta la carne, eu adoro carne, pero si me hiciera vegana, mas se eu virasse vegana, no me acercaría, eu não me aproximaria a la charcutería, eu não me aproximaria da charcutaria. Então, eu adoro carne, mas se eu virasse vegana, eu não me aproximaria da charcutaria. Vamos saber el vocabulario de esta frase. A primeira coisa que a gente tem aqui é esse hacerse vegana, que a gente já tinha visto na nossa aula de verbos de cambio. Aqui a gente tem uma mudança progressiva e voluntária. Então, a gente está falando aqui se a pessoa virasse vegana, se ela se transformasse pouco a pouco, voluntariamente, em uma pessoa vegana, perfeito? Então, se eu me tornasse vegana, não me acercaria a donde? A la charcutería. Que é uma palavra que se parece com a palavra charcutaria em português, né? Só muda uma letrinha aí. Mas só para você entender aí o que significa essa charcuteria, é aquele lugar onde a gente compra embutidos e frios. Ou seja, es donde venden embutidos e fiambres. Fiambres são justamente esses frios. E aqui, qual que é a nossa condição nessa frase? A gente está falando de uma condição pouco provável de acontecer. Es probable que eso no ocurra, porque eu adoro carne. Então, é bem provável que eu não me torne uma pessoa vegana, porque eu adoro carne. Mas, se eu me tornasse uma pessoa vegana, então aqui a gente tem essa condição com esse pretérito imperfecto del subjuntivo, que é esse hiciera, si me hiciera vegana. E aí, qual que é a condição? O que, que aconteceria se eu me tornasse vegana? Eu não me aproximaria desse lugar onde vendem carnes. Então, no me acercaria. Aqui a gente tem esse condicional simple, acercaria. Perfeito? La frase número 14 es: si no hubiera demasiados productos tóxicos, no enfermaríamos de tanto en tanto. Si no hubiera demasiados productos tóxicos significa se não houvesse tantos produtos tóxicos, ou se não houvesse produtos tóxicos demais, no enfermaríamos, não ficaríamos doente de tanto en tanto. De tempos em tempos. Então, se não houvesse produtos tóxicos demais, ou se não houvesse tantos produtos tóxicos, não ficaríamos doentes de tempos em tempos. Aqui a gente tem algumas expressões bem legais. A primeira palavrinha bem legal que a gente tem aqui é esse enfermaríamos, que vem do verbo enfermar. A gente já tinha visto um pouquinho sobre vocabulário aí de doença, saúde, né? Então, a gente já conhece essa palavra. Mas só para você lembrar, enfermar é o verbo para adoecer. E enfermo é quando a gente está doente. El enfermo, la enferma. O doente ou a doente, perfeito? E no finalzinho a gente tem essa expressão de tanto en tanto, que a gente viu que significa de tempos em tempos. A gente também poderia dizer em espanhol de vez em quando. Então, por exemplo, eu posso dizer essa frase: de tanto en tanto consigo ir al cine. De tempos em tempos eu consigo ir ao cinema. Ou de vez em quando consigo ir al cine. De vez em quando eu consigo ir ao cinema. E mais uma vez, nessa frase aqui, a gente tem uma condição que é bem provável que não aconteça, perfeito? Como já existem muitos produtos tóxicos, a gente fica doente de tempos em tempos. Então, é uma coisa que é mais difícil de acontecer, é mais difícil de mudar. A gente tem esse se no hubiera demasiados productos. Então, a gente tem esse pretérito imperfecto del subjuntivo, hubiera, e depois a gente tem esse enfermaríamos, que é esse condicional simples. La frase número 15 es: si esta prenda de vestir tuviera algún defecto, lo veríamos fácilmente. Si esta prenda de vestir... Peti, o que é essa prenda de vestir aí? Prenda de vestir, a gente pode usar para dizer uma peça de roupa, tá? Ou a gente está falando também das roupas em geral. Então, a gente pode usar para falar vestimenta, vestuário ou uma peça de roupa específica. Então, si esta prenda de vestir, si essa roupa ou si essa peça de roupa tuviera algún defecto, tivesse algum defeito, lo veríamos facilmente. A gente o veria facilmente. Nós o veríamos facilmente. Esse o se refere a esse defeito. Então, se esta roupa tivesse algum defeito, nós o veríamos facilmente. Nuestra condición aquí también es poco probable. Então, essa roupa, ela não tem nenhum defeito. Mas, se ela tivesse algum defeito, a gente conseguiria vê-lo facilmente. Então, a gente tem esse si com o pretérito imperfeito del subjuntivo, que é o tuviera, e depois a gente tem esse condicional simple, que é o veríamos. Nosotros veríamos. Sabe aquela pessoa que nunca tá com guarda-chuva e ela sempre se molha quando chove? Porque ela se recusa a andar com guarda-chuva? A nossa frase 16 fala justamente sobre isso. Então, a frase é: si cayera un chaparrón de repente, os mojaríais. Nunca lleváis el paraguas. Então vamos lá. Si cayera un chaparrón. Primeiro, essa palavrinha aí, chaparrón, ela significa um pé d'água, tá? A gente pode falar de outras formas essa palavrinha em espanhol. Deixa eu colocar aqui para você. A gente poderia dizer também aguacero e também diluvio. Tem muitas outras palavras para dizer isso, esse pé d'água, essa chuva, essa tempestade. Essas aqui são só algumas delas. Então, si cayera un chaparrón de repente, se caísse um pé d'água, de repente, os mojaríais. Eu estou falando de vosotros, então vocês se molhariam. Nunca lleváis el paraguas. Vocês nunca levam o guarda-chuva. Então, el paraguas é o guarda-chuva. E aqui a gente tem uma palavra super interessante porque ela funciona tanto no singular quanto no plural. Então eu posso falar, deixa eu copiar aqui para você poder ver. Eu posso falar el paraguas ou los paraguas. Yo tengo un paraguas, yo tengo cinco paraguas. Perfeito? A palavra paraguas, ela não vai mudar. E aqui qual que é a nossa condição? A gente tem uma coisa que é pouco provável que aconteça, porque a gente sabe que essas pessoas não vão levar o guarda-chuva com elas de toda forma, então se caísse um pé d'água, elas se molhariam de qualquer jeito, tá bom? Então a gente tem esse pretérito imperfeito del subjuntivo, acompanhado dessa palavrinha si, que é o cayera, perfeito? Cayera. E depois a gente tem o condicional simples, que é o mojaríais. Vosotros os mojaríais. A partir da frase 17, a gente vai ver essas condições que são impossíveis de acontecer. Elas já aconteceram, são situações que a gente já não tem mais como mudar. Então, a gente vai estabelecer condições de uma coisa que não tem mais como mudar, não tem mais como acontecer, perfeito? Então, a frase 17 é: se não hubiera comido aquellos mejillones e aquellas pipas, não me dolería el estómago. Se não hubiera comido, se eu não tivesse comido, aqueles mejillones, aqueles mexilhões, sabe aquele tipo de marisco que a gente tem? Los mejillones, em português a gente fala os mexilhões. E aquelas pipas e aquelas sementes de girassol, no me dolería el estómago. Eu não ficaria com dor de estômago ou não me doeria o estômago. Então, se eu não tivesse comido aqueles mexilhões e aquelas sementes de girassol, não me doeria o estômago. E talvez você esteja se perguntando, Peti, por que pipas é semente de girassol, né? De onde que veio isso? Essa palavrinha pipa, ela pode se referir a sementes de forma geral, mas ela é muito usada para falar especificamente da semente de girassol, tá bom? Então, las pipas são essas sementes de girassol. Só que essa palavra pipa também pode se referir a outra coisa, que não é o mesmo que pipa em português. Pipa, a gente também pode usar para dizer cachimbo, tá? A palavra cachimbo em espanhol a gente chama de pipa, perfeito? Então você deve estar se perguntando mais uma vez: bom, se pipas em espanhol é semente de girassol ou cachimbo em português, como é que a gente fala que vai soltar uma pipa, por exemplo, né? Esse brinquedo que a gente tem, que em português a gente chama de pipa ou de papagaio, algumas pessoas chamam de papagaio também, como é que fala isso em espanhol? A gente chama de cometa, el cometa, perfeito? Então, pipas, semente de girassol ou cachimbo. E cometa é a pipa ou o papagaio. Então, aqui a gente está falando de uma condição, de alguma coisa que a gente não tem mais como mudar. É uma condição mais impossível. Aqui a gente tem a pessoa que comeu esses mexilhões e essas sementes de girassol e aí o estômago começou a doer. Nesse caso, a gente está falando de uma situação que ela tem uma consequência nesse momento presente, mas que a gente já não tem mais como mudar isso que está acontecendo. A única opção agora é esperar essa dor de estômago passar ou tomar algum remédio para isso. Então, a gente tem essa condição impossível por causa disso. Qual que é a forma dessa frase? A gente tem o si com pretérito plus com perfecto del subjuntivo, que é esse hubiera comido, e depois a gente tem esse condicional simples, que é esse doleria. Então, se no passado eu não tivesse comido aquilo, agora no presente não me doeria o estômago, não estaria doendo o meu estômago, perfeito? La próxima frase es: si no hubierais roto la pantalla de vuestro ordenador, jugaríais a los videojuegos. Si no hubierais roto, a gente já viu que essa palavrinha aí, roto, significa, ela vem do verbo romper, então é quebrar. Hubierais é vosotros, então se vocês não tivessem quebrado la pantalla, a tela, de vuestro ordenador, do seu computador, né, do computador de vocês, nesse caso, jugaríais a los videojuegos. Vocês jogariam videogame neste momento, agora. Então, alguma coisa que aconteceu no passado, vocês quebraram essa tela do computador, a gente não tem mais como mudar isso, isso já aconteceu, e por causa disso, a consequência disso, é que agora vocês não podem jogar videogame, perfeito? Então, aqui a gente tem essa condição impossível de acontecer. E qual que é a forma dessa frase? A gente tem esse pluscuamperfecto del subjuntivo, que é esse hubierais roto, se no hubierais roto, se vocês não tivessem quebrado, se não tivessem rompido a tela do computador. Depois a gente tem esse condicional simple, que é o jugaríais. Vocês jogariam o videogame. Mas isso não vai acontecer porque vocês já quebraram a tela do computador. E aí, se você perceber, a palavra tela e a palavra pantalla são bem diferentes, né, entre o português e o espanhol. Só que no espanhol a gente também tem a palavra tela. Então, toma bastante cuidado. Quando você está falando da tela do seu computador, da televisão, da telinha do seu celular, você vai usar a palavra pantalla, perfeito? Mas se você usar a palavra tela em espanhol, você vai estar falando de tecido, de um pano. Então, por exemplo, eu tenho um vestido que tiene una tela muy bonita. Então, eu tenho um vestido que tem um pano, que tem um tecido muito bonito. La frase 19 es la siguiente. Con este día soleado, practicaríamos piragüismo si no hubieran vendido nuestra piragua. Pet, que palavras tão malucas são essas? Não estou entendendo nada dessa frase. Vamos lá. Primeiro, para você poder entender essa frase, é importante você saber o que significa piragüismo e piragua. Elas vêm, né, dessa mesma estrutura, né? Elas têm a mesma base, que é essa piragua, piragüismo, perfeito? Então, esse piragüismo é a canoagem, aquele esporte que você entra numa canoa, numa piragua, para poder andar aí pelo rio, né, para poder navegar com remo ou sem remo, enfim. Então, é canoagem e canoa, piragüismo, piragua. Então, vamos ver o que significa essa frase. Con este día soleado, com esse dia ensolarado, practicaríamos piragüismo, nós faríamos canoagem ou nós praticaríamos canoagem, se no hubieran vendido, se não tivessem vendido, nuestra piragua, a nossa canoa. Então, com esse dia ensolarado, nós faríamos canoagem se não tivessem vendido a nossa canoa. Outra forma de dizer que o dia está ensolarado é a gente falar que está despejado. El cielo está despejado. Despejado significa sem nuvens. Então, se eu falo que o céu está limpo, el cielo está despejado. Então, a gente entende aí que está sol. Pode ser à noite também, um céu cheio de estrelas. Con el cielo despejado, podemos ver las estrellas. Então, com o céu limpo, a gente consegue ver as estrelas. E o oposto de um céu sem nuvens é um céu nublado, ou o dia nublado. Então, em espanhol, a gente também usa a palavra nublado, perfeito? E aqui, mais uma vez, a gente está falando de uma condição impossível que ela tem uma consequência nesse momento presente. Agora o dia está ensolarado e a gente poderia praticar essa canoagem, só que a gente tem um pequeno probleminha, que venderam a nossa canoa. Então, por causa disso, é impossível que essa situação se realize. Aqui a gente tem esse condicional simple, que é o practicaríamos, e depois a gente tem o si acompanhado do plusquamperfecto del subjuntivo, que é o hubieran vendido, que foi uma ação que aconteceu antes. Primeiro venderam a nossa canoa, para depois a gente não poder praticar essa canoagem, perfeito? Mais uma frase aí que fala sobre o clima e uma condição aí que foi mudada por causa do clima. A gente tem essa frase número 20. Si me hubieras avisado que habría tormenta, habría cogido mi impermeable y las botas. Então, se você tivesse me avisado, si me hubieras avisado que habría tormenta, que haveria tempestade, habría cogido, eu teria pego. Mi impermeable, a minha capa de chuva, e las botas, e as botas. Então, se você tivesse me avisado que haveria tempestade, eu teria pego minha capa de chuva e as botas. E aqui a gente tem algumas palavrinhas de vocabulário que a gente já viu em outras aulas, em outras frases, que é tormenta e impermeable, tá bom? Então, tormenta, outras formas de falar isso. Chaparrón, que a gente já viu, inclusive, nessa unidade, tempestad, temporal e várias outras. E impermeable, a gente pode falar chubasquero, porque chubasco é um chuvisco, é uma chuva, é uma tempestade também. Então, chubasquero é aquilo que vai te proteger dessa chuva. E aqui a gente tem uma condição de coisas que não podem mais mudar. E nesse caso, a gente está falando de uma coisa que já não tem mais tanta consequência nesse momento presente. A gente está usando, primeiro, o pretérito pluscomperfeito del subjuntivo. Então, si hubieras avisado, si me hubieras avisado. E depois a gente usa o condicional composto. Agora a gente está usando o condicional composto e não mais o condicional simples. Então, habría corrido. Começou a chover. E aí a outra pessoa não avisou que ia chover. E aí, por causa disso, eu não peguei nem o meu impermeável, nem a minha capa de chuva, né? Nem as minhas botas. Então, nada disso mais tem como mudar, porque choveu, você não me avisou que choveu, e eu não peguei a minha capa de chuva e as minhas botas. São todas as coisas que estão lá no passado e que a gente não tem mais como controlar, a gente não tem mais como mudar sobre isso. La frase 21 dice: si me hubieras contado que los truenos y los relámpagos te dan miedo, habría ido a verte. Então, vamos imaginar aí a situação de uma pessoa que morre de medo de trovões e de relâmpagos. Mas ela não contou isso pro amigo, pro namorado, pra amiga, pra namorada, pra família. Enfim, não contou isso pra ninguém. E aí essa pessoa fala: nossa, se você tivesse me avisado que você tem tanto medo, assim, de trovões e relâmpagos, eu teria ido ver você, teria ido passar um tempo com você para você não sentir tanto medo. Então, se me hubieras contado, se você tivesse me contado que los truenos, que os trovões e los relâmpagos te dão medo, e os relâmpagos te dão medo, ou que você tem medo de trovões e relâmpagos, habría ido a verte, eu teria ido te ver. Se você tivesse me contado que tem medo de trovões e de relâmpagos, eu teria ido te ver. Se trueno é trovão e relâmpago é relâmpago, então como é que a gente fala trovejar e relampejar? Em espanhol a gente vai falar tronar e relampaguear, perfeito? Tronar e relampaguear. Então se eu quiser falar que está trovejando e relampejando muito, eu vou dizer em espanhol está tronando e relampagueando mucho, perfeito? Então, aqui, mais uma vez, a gente tem uma condição impossível de acontecer, porque já choveu, já trovejou, já relampejou muito, você não me avisou que tinha medo e eu não fui te visitar. A gente não tem como mudar mais nada disso. Então, a estrutura que a gente tem aqui é esse si com pretérito plus com perfecto del subjuntivo, si hubieras contado, e depois a gente tem esse condicional composto, habría ido, yo habría ido. La frase 22 es: si ella hubiera llegado antes de las 5, no habría pillado la granizada a mitad camino. Si ella hubiera llegado, se ela tivesse chegado antes de las 5, antes das 5, no habría pillado, não teria pego la granizada, a chuva de granizos, a mitad camino, no meio do caminho. Então, se ela tivesse chegado antes das 5, não teria pego a chuva de granizos no meio do caminho. Vamos imaginar que a chuva começou, essa chuva de granizos começou às 5 horas da tarde e ela não chegou antes das 5. Então, ela ainda estava na rua quando começou a chover granizos. Em espanhol, la granizada é essa chuva de granizos. E aí, a gente tem essa condição de uma coisa que não tem mais como mudar. Ela estava na rua quando começou a chover granizo e ela não conseguiu se proteger dessa chuva, porque ela não chegou. Mas se ela tivesse chegado antes das 5, ela não teria pego essa chuva de granizos no meio do caminho. É uma condição que a gente não tem mais como mudar. Então, a estrutura que a gente tem nessa frase é pretérito plus comperfeito del subjuntivo, junto ali com o si. Então, si ella hubiera llegado. E a segunda parte da frase, a gente tem esse condicional composto, una vez más, que é esse habría pillado. Perfeito? E aí, com relação a essa palavrinha pillar, você deve estar na dúvida, né? A gente pode usar essa palavra para pegar ou descobrir. Nesse caso, ela pegou uma chuva de granizos no meio do caminho. Não que ela pegou com as próprias mãos a chuva, mas que a chuva pegou ela no meio do caminho. Elas se encontraram, né? Seria mais ou menos essa ideia. Eu, por exemplo, posso falar para você que eu tô de dieta e eu não tô comendo doces. Mas me deu muita vontade de comer doce, só que as pessoas ficam me controlando. E aí eu posso falar, me pillaron comiendo dulces. Então, me pegaram comendo doces ou me descobriram comendo doces. Então, esse pillar, ele tem esse sentido de pegar, com sentido mais relacionado a encontrar, descobrir, mais ou menos com essa ideia. E a gente viu que granizada é essa chuva de granizos. Mas em espanhol tem uma palavra muito legal que tá no masculino, que é el granizado, que é aquele geladinho, aquela raspadinha de gelo. Aquele docinho que a gente faz com... doce, mais ou menos, né? Que a gente faz com raspinhas de gelo e coloca algum caldinho, alguma, sei lá, um xarope de frutas, por exemplo, leite condensado, que a gente fica sugando com um canudinho ou comendo com uma colherzinha. Então, essa raspadinha de gelo é esse granizado, el granizado, em espanhol. Se a gente pensa nessa ideia, né, de que granizo, né, a chuva de granizo são pedacinhos de gelo e essa granizada é a chuva de granizos, então esse granizado é alguma coisa que tem a ver com esse gelinho que a gente vai comer nesse caso. E por último, a gente tem essa expressão a mitad camino, que em português a gente fala no meio do caminho. Então, a gente muda aí essas partículazinhas que acompanham, né, a palavra metade e a palavra caminho. Em português, na metade do caminho. Em espanhol, é a mitad camino. A gente não tem uma palavrinha entre metade e caminho aí nessa expressão. Então, eu poderia dizer, a mitad camino encontré un restaurante muy bueno, que significa, no meio do caminho, eu encontrei um restaurante muito bom. E la frase 23 es, si me hubierais advertido que el agua del mar estaba templada, no hubiera venido. Vamos imaginar aquela pessoa que não gosta muito de água morna, que ela prefere água gelada, principalmente quando ela está indo para o mar. E aí ela fala, si me hubierais advertido, então, se vocês tivessem me advertido, se vocês tivessem me falado que el agua del mar, que a água do mar, estava templada, estava morna, no hubiera venido. Eu não teria vindo. Então, se vocês tivessem me advertido, tivessem me falado que a água do mar estava morna, eu não teria vindo. Então, aquela pessoa que realmente não gosta de entrar no mar quando a água está morna. Mas ela já está na praia e ninguém avisou para ela antes. É uma coisa que não pode mudar. Ela não teria ido para a praia se tivessem avisado. Mas ninguém avisou, ela já está na praia. A gente não tem mais como mudar nenhuma dessas situações. Ela tem como ir embora da praia. Mas o fato dela ter ido para a praia, a gente não tem mais como mudar. Então, aqui nesse caso, a gente está falando de uma condição impossível de acontecer. Uma coisa que já não tem como mudar. E a gente está usando a seguinte estrutura. Primeiro, a gente tem o si hubierais advertido. Esse hubierais advertido é o pretérito plus comperfeito del subjuntivo. E depois a gente tem o pretérito plus comperfeito del subjuntivo outra vez. Então, no hubiera venido. Perfeito? A gente poderia dizer também no habría venido. Yo no habría venido. As duas formas estariam corretas, tá? Habría venido é o condicional compuesto e hubiera venido é o plus comperfeito del subjuntivo. E para ampliar um pouquinho o seu vocabulário com relação à temperatura da água, que a gente está falando de templada, que é morna, mas outras formas de falar que a água não está nem fria nem quente, que ela está morna, são cálida e tibia, perfeito? Então, se é templada, cálida e tibia, é para falar que a água está numa temperatura aí gostosinha, morninha, não está nem muito gelada, não está nem muito quente. E a nossa última frase também funciona com essa condição impossível, com o plus comperfecto del subjuntivo nas duas partes da frase. Como que é essa frase? Si el agricultor hubiera plantado maíz, garbanzo y trigo, hubiera obtenido mayor lucro. Então, si el agricultor, se o agricultor hubiera plantado, tivesse plantado, lá no passado, maíz, milho, garbanzo, grão de bico e trigo, hubiera obtenido, lá atrás, ele teria obtido maior lucro. Então, um lucro maior. Perfeito? Se o agricultor tivesse plantado milho, grão de bico e trigo, teria obtido um lucro maior, um maior lucro. Com relação a vocabulário, a gente tem essa palavra maiz, que significa milho, mas como existem milhares e milhares e milhares de tipos diferentes de milho, não tanto aqui no Brasil, mas em outros países, por exemplo, como o México, o Peru, o Chile, eles têm vários tipos diferentes de milho. Existem várias palavras diferentes para se referir ao milho, tá bom? Algumas delas que são um pouco mais comuns, além de maíz, a gente pode dizer choclo e elote, perfeito? Então, se você escutar essas palavrinhas choclo e elote, você já sabe que a gente está se referindo a maíz, a milho. E só para fechar, então, essa nossa aula de tipos diferentes de condicional, vamos analisar a nossa última frase aqui. A gente tem essa condición imposible, es algo que ya no puede ocurrir. A gente já tem um agricultor que não plantou esse tipo de coisa e por causa disso ele não obteve esse lucro maior. Então, a gente tem o pretérito plus perfecto na primeira e na segunda parte do verbo, tá? Se... Depois, hubiera plantado. E a segunda parte da frase, hubiera obtenido. A gente também poderia utilizar o condicional compuesto na segunda parte da frase. Então, se el agricultor hubiera plantado maíz, garbanzo e trigo, habría obtenido mayor lucro, tá bom? Então, teria mais ou menos aí esse mesmo sentido. Uma coisa que já não pode mudar, porque já ficou lá no passado, isso já não aconteceu e não tem mais como fazer nada com relação a isso. Perfeito! Agora você já está completamente craque, sabendo tudo sobre fazer frases condicionais em espanhol e qual que é o sentido que a gente tem entre elas. Eu gosto muito desse tipo de aula porque é uma aula que abre muito nossos horizontes, assim, e a gente consegue construir novas frases, além de revisar vários tempos verbais que a gente já viu até agora, né? Com esse conteúdo de condicional, a gente revisou aí alguns tempos do passado, alguns tempos do subjuntivo também. Então, foi bem legal essa aula. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei de dar essa aula pra você. Não se esquece de fazer sua prática de memorização. Se tiver alguma dúvida, é só mandar pra gente, que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar. E a gente se vê na próxima aula. Um super beijo e hasta pronto!